parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá, eu sou o Felipe Andreoli e agora você está convidado a embarcar numa nova jornada, aqui e também no GE. É o Pai Pod, uma série de entrevistas especiais para a gente falar sobre paternidade e esporte. Você pode acompanhar essa conversa no GE ou na sua plataforma de áudio favorita. E também tem o resumo desse papo em matérias especiais no Globo Esporte. Hoje a gente vai conhecer a história da Maria Joaquina. Maria Joaquina tem 14 anos e é uma promessa da patinação brasileira. A Maria tem dois papais, o Gustavo e o Kleber. Esses papais adotaram a Maria Joaquina lá em 2016, junto com os irmãos dela, o Carlos Eduardo e a Thalia. 6 anos atrás, muita coisa mudou. Essa família ouviu muitos nãos, descobriu muita coisa e sabe que essa menina tem uma força de vontade imensa para realizar os seus sonhos, o seu esporte favorito, que é a patinação. Ela já ganhou muito título, bicampeã brasileira de patinação artística sobre rodas, certo? Campeã brasileira de patinação artística
no gelo.
No gelo. Vice-campeã mundial júnior de patinação artística sobre rodas. Esse currículo vai aumentar muito se depender dela. E o grande sonho, os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália em 2026. Acertei? É isso mesmo? É o seu grande sonho?
Sim.
Agora, 2026, faltam 4 anos, você tem 14. Como é que faz para chegar lá com 18 anos, daqui 4 anos?
Tem que me esforçar bastante.
Tem que se esforçar bastante. Você acha que seus pais se esforçaram bastante para te ajudar hoje?
Muito, muito mesmo.
Agora, tem uma coisa importante da gente ressaltar. Você aí que está ouvindo o nosso podcast, está ouvindo algum barulho, de repente um barulho de tombo, é porque a gente está numa arena de esportes sobre o gelo, exatamente, cara. A gente está aqui na Arena Ice, então tem patinação no gelo para a galera, tem até uma área de curling aqui para quem quiser se aventurar. A gente quis deixar a família e a Maria Joaquina em casa, afinal de contas, ela gosta muito dessa pista aqui. Vou começar agora perguntando para vocês, como é que vocês perceberam a paixão dela pela patinação? Veio do pai, pelo jeito.
Não necessariamente, porque sabe, a primeira vez que ela colocou um patins no pé, ela chorava e se agarrava na barra, assim, né? Mas, obviamente, a minha história vem com a patinação. E como é uma coisa, assim, que gosta muito, a gente quis que eles experimentassem. Não era nem pensando em competição, apresentação, era só pra eles...
Uma diversão.
Uma diversão. Foi logo nos primeiros dias, assim, o Carlos e a Thalia foram bem e ela ficou agarrada na barra,
patins, chorando mais bastante. Um esporte para qualidade de vida. Um esporte para treinar, a gente tinha uma escola, então vai. E aí, mas a Maria, um mês ficou bem complicado, né, Cleber? De segurar na barra. Depois disso, ela já deu um salto gigante, sabe? É tanto que dos três foi a primeira a competir.
Sim.
E sempre o Cleber achava ela feia patinando.
Precisa melhorar.
Sempre ele falava comigo assim, não gosto. E eu sempre olhava ela de um jeito assim, meu Deus.
Essa menina vai longe.
Vai longe. Eu sempre falava. E ela evoluindo, e ele sempre falava, não
precisa
tá bem,
melhorar,
tem que melhorar.
Precisa melhorar.
Lógico, tem que melhorar. Mas eu sempre via uma qualidade muito...
Potencial.
Um potencial e uma qualidade que eu não via em muito aluno.
Muito legal.
Nunca vi.
É bom a gente explicar aqui também no nosso Pai Pod que o Kleber vem da patinação, já era um cara que patinava. Como ele tá me contando aqui fora do ar, era mais artístico, era mais arte, menos esporte. E o Gustavo já é da natação, era outro esporte, mas também engajado, envolvido
com
o esporte.
Eu já tinha mais a disciplina, eu chegava a nadar 3 horas e meia, 4 horas no dia.
Caramba.
Eu pesava 70 quilos, né? A Maria já viu foto minha da época de natação, ninguém acredita.
Ele era um palito.
Eu era muito magro, sabe aquele grandão?
Nem eu acreditei. Quando eu encontrei a primeira vez, eu jurava que era Photoshop.
É, mas a gente já se conheceu, você já tava mais magrinho.
Mas mesmo assim, eu achava ainda que era Photoshop.
Por que você cozinha bem e hoje ele tá um pouquinho mais, deve estar com 75 no máximo.
É, 175.
Agora, Maria, quando é que foi essa virada que você largou aqui o corrimão e saiu pra patinar?
Ai, nessa
começou
época foi difícil, assim, né? Porque no começo, assim, eu não gostava. Eu tinha muito medo, assim, de ficar patinando. Era uma coisa que eu, assim, ai, não sou boa nisso, então não quero patinar. Mas depois de um tempo, eu fui vendo que eu tinha um futuro pela frente. Eu fui escutando bastante eles, né, pra eu tentar ser uma pessoa boa na vida e ter um futuro na patinação. Eles sempre me falavam assim... Eu mesma ia falar, vai, não quero patinar, porque eu não sou boa. Maria, você tem que, você vai ter um futuro com isso, Maria. Se você treinar, a gente vai conseguir fazer isso. Eu adorava, assim, eu sempre adorei a ajuda deles, assim, me motivou um monte. E assim, no meu primeiro campeonato eu fiquei bem feliz, assim, por estar indo competir, assim, eu adorei. Minha primeira competição, assim, eu tô até feliz.
Você acha que você se sentiu, a paixão veio na primeira competição, então?
Veio.
É, que aí acelerou o coração, deu aquela adrenalina.
Eu fiquei com medo no começo, assim. É. Tava com medo assim, ah, eu vou cair, as pessoas vão gostar, assim, de que eu tô como um patino.
Seus pais me disseram aqui que qualquer competição você disputa como se fosse a última. Até um paro ímpar, pra você jogar aqui, você vai levar a sério, é isso? Você gosta mais de competir ou você gosta mais de patinar?
Tá. Assim, eu adoro patinar, mas a competição, assim, é o que mais alegra mais. É. A competição, assim, qualquer esporte, assim, colocar na natação, eu vou querer ganhar. Sim, eu não gosto de perder, assim.
Eu sei, eu também sou assim.
É, o começo do esporte pra ela não gostava justamente por isso. Porque como tava em aprendizado, e ela não gosta de errar. Esse é um problema da Maria.
Sim.
Ela não gosta de errar, ela treina bastante pra que chegue no campeonato e ela apresenta tudo com uma qualidade. E aí, no começo, é mais frustração do que...
Realização,
do que
né?
Realização. Hoje ainda é também. Mas hoje ela já conseguiu melhorar muita coisa, pulir muita coisa. Então, no começo eu vejo, é tanto quando eu vou treinar um exercício novo para Maria, ela já fica emburrada. Porque ela treina bem se não tiver ninguém. Porque se tiver alguém olhando, ela quer mostrar uma coisa bonita. E aí, um salto novo sempre é difícil.
Desafiador, né?
Desafiador.
Mas mesmo assim, imagine, quando eu tô com eles, né, eu não tenho problema de errar, assim. Só quando tem alguém, assim, diferente, que eu não conheço, parece uma pessoa, por exemplo, que é amiga, aí tem que fazer bonito, não posso errar, então...
Então hoje, com a gente gravando, você tá com adrenalina a milhão, é isso?
Sim.
É. Perfeccionista é o nome disso, então.
É.
Aí que é a nossa história, gente, vai dar uma virada agora. Porque patinar já é difícil pra caramba, ainda mais num país que o clima não ajuda, não tem neve aqui. Não é um esporte muito tradicional no nosso país, mas essa família teve muito mais dificuldade, enfrentou muito mais desafios que não tem muito a ver com o esporte, tem a ver com a vida, tem a ver com a sociedade. A Maria Joaquina é uma menina trans. Então, ela passou toda a dificuldade de uma pessoa jovem, da idade dela, que toma essa decisão, que tem essa certeza e que quer viver no mundo do esporte. Sua história ficou muito famosa, você apareceu até no Fantástico, né, Maria Joaquina?
É.
Sobretudo por causa de uma competição. Seus pais tiveram que entrar na justiça para você competir. A gente tem vários detalhes de tudo que aconteceu nessa competição e imagens que a gente vai rodar aqui, vai mostrar daquela época também. É, da dificuldade que foi te colocar naquela competição, você conseguiu em cima da hora entrar.
Sim.
Imagino pra você, deve ter sido muito frustrante. Porque
pra
você
mim,
tava
sim. Foi bem difícil, né?
Nervosa, sim. Acabou caindo. Foi a primeira a entrar na competição mesmo não sendo a sua vez,
sim.
Né? A primeira, uma mudança que teve ali em cima da hora. Conta pra gente um pouco do que foi a sensação daquela competição, como é que é competir debaixo de tantos olhares, de tanto julgamento, e isso... te chateia, te entristece, te enfraquece, te deixa mais forte, você fica com mais vontade de competir. Assim, conta um pouquinho.
Assim, antes de ter sido impedida, já ia competir, já tava tudo certo. Tava treinando, assim, eu tava assim, falando assim, ah, eu vou conseguir, vai estar tudo ok. Mas uma semana antes, eles não deixaram mais competir, daí eu comecei, assim, eles não tinham me contado ainda, né? Só tava prestando atenção em treinar. E depois eles tentaram fazer de tudo, né, pra que eu competisse. E só eles deixaram eu competir no último dia, quase no último dia da competição. Eu fui competir. Mas assim, tava tudo nervoso, o cabelo tava tudo feio, assim, não deu tempo pra arrumar o cabelo. E como todo mundo tem que entrar na pista e se aquecer, né? Mas não deu tempo pra eu arrumar minhas rodas, fazer isso. Eu fiquei muito nervosa na hora. Eu fiquei, na hora da corrida eu comecei a chorar. Eu falei assim, ah, eu não vou conseguir. Eu comecei a cair. fiquei muito nervosa na hora. Mas depois disso, eu falei assim pra mim mesma. Eu não posso ficar assim, eu tenho que prestar atenção em... que ninguém existe e eu tenho que fazer o meu melhor.
Muito bom. E como é que é, Maria Joaquina, em geral, os olhares, os comentários, eu te pergunto mais específico de quem vive ali ao seu redor. Das meninas que patinam com você, dos meninos que às vezes nas competições masculinas, como é que eles te tratam de igual para igual? Você se sente... você sente preconceito, você se sente julgada? Como é que é o seu dia a dia aqui, né, no Brasil, onde as pessoas conhecem a sua história?
Assim, na minha escola de patinação, todo mundo me aceita como eu sou, assim, todo mundo é meu amigo, assim, conversa, não é assim, alguém me exclui, assim, nas conversas, não, todo mundo, assim, é tipo uma pessoa normal.
Mas é?
Sim. Mas daí, quando às vezes eu vou pra competição, sempre tem alguém, assim, que quer...
te destabilizar.
É. Sim, mas daí já tô acostumada com isso, de tanto acontecer isso comigo, assim, e pensei em mesa, deixa pra lá. Sim, a pessoa não precisa ficar se interessando na sua vida. Porque às vezes o pessoal fala assim, ai Maria, por que você não devia estar competindo, Maria? Você tem mão grande. Você tem mão grande de menina. Assim, às vezes eu fico nervosa, eu respiro e penso que isso não, ninguém, ela não falou isso. Assim.
Aqui dentro disso que ela falou, vale acho que uma interação com vocês. E eu vejo o olhar de vocês com ela contando, como eu acho que imagina que fique passando esse filme na cabeça. Eu vejo a cara do Kleber aqui, eu tô vendo que ele ficou emocionado. É, eu quero saber de vocês. Vocês são um casal gay, né? Vocês certamente sofreram muito preconceito, passaram muitas dificuldades na vida. Como é que foi quando o filho de vocês tem a identidade de gênero de uma mulher que ser uma filha de vocês? Eu sei que a gente estava conversando aqui lá de fora, foi de 0 a 100 que vocês descobriram. Como é que foi na cabeça de vocês, pessoas, né? Pais. Mais do que isso, não pessoas, pais, vocês são os pais, né?
Eu vou falar uma coisa que até o pessoal não gosta, que acaba sendo um preconceito. Mas quando a gente foi na... a gente não escolhe quem a gente vai adotar, é a vara da infância que indica, né, Cleber?
Sim.
Mas quando a gente foi no abrigo conhecer as crianças, a Maria era muito masculinizada, não era, Cleber? E eu liguei pra minha mãe e, tipo assim, eu fiquei até feliz quando eu conheci as crianças, porque eu falei, ai... eu acho que não tem nenhum gay.
Que loucura.
Né? Eu falei contigo. Sim.
Porque você sofreu tanto.
Porque
na
eu
vida.
Ia sofrer preconceito de julgamento e...
Na verdade, não é nem... a preocupação do Gustavo era... alguém, porque ele se preocupa muito com o que os outros falam, né? É. Alguém vai dizer que o filho
foi influenciado.
Nossa, é gay por culpa nossa.
Porque as pessoas
e
acham
tanto que ele falava isso, era a preocupação dele. Entendeu?
E ele jogava bola, sabe? A Maria jogava bola, a Thalia era uma menina, tipo, carinhas muito pequenas. Mas ninguém tinha trejeitos, aquela coisa assim que você... A gente que é gay, a gente sabe que desde pequeno você já sabe que... tem alguma coisa diferente. Não estou dizendo que tem uma afetividade, mas a gente sabe que algo na nossa vida
não se encaixa.
Não se encaixa.
No que você vê, né?
A gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ela é formada de muita ignorância, de muito preconceito, né? Que é o preconceito.
Isso.
E essa história da mão dela, olha como marcou, e vocês estavam me contando como é impressionante. E vocês estavam explicando que não faz nem sentido. Foi um comentário de uma técnica uma vez, né?
Foi.
Só que ela tinha 10 anos.
Tinha 9.
9 para 10 anos. Então expliquem isso, que existe, inclusive não existe diferença de um menino ou de uma menina de 9, 10 anos. Não vai ter uma mão maior, um pé maior.
Na verdade, a Maria tem 1,50m, né?
Hoje.
Tem 14 anos, então assim, ela é muito menor do que...
as meninas que ela compete.
Do que todas. Eu acho que ela do que todas as meninas da turma dela, do colégio. Então, assim, e naquela época, as pessoas chegavam falando, tipo assim, não é... ah, mas eu não comentei por ser preconceituosa, nada. Mas é aquele comentário que não cabe naquele momento. Porque qualquer tipo de comentário, naquele momento de competição, vai desestabilizar. Então, a gente não sabe se foi um comentário aleatório, se foi um comentário para desestabilizar... mas não tem sentido. Por quê? Porque a Maria, ela nunca entrou na puberdade masculina.
Isso acho que é importante vocês contarem, né? A Maria, desde a decisão dela, quando ela passou essa decisão para vocês, ela passa por um tratamento no Hospital das Clínicas, ela toma um inibidor.
Bloqueador puberal.
Bloqueador puberal. Queria que vocês contassem um pouquinho de tudo que ela, a partir dessa decisão, né? A partir de tudo que aconteceu... o que, que vocês tiveram que fazer e que ela faz até hoje e vai continuar fazendo.
Quando ela trouxe as demandas de ser uma criança trans, pra gente, no início, não foi fácil. Porque hoje as pessoas acham que falam assim, nossa, Ela resolveu ser trans, a gente virou a caixinha, comprou a roupa e levou no hospital e tá tudo bem. Não, foi um ano e meio de muito sofrimento. Eu engordei um monte na época, porque eu aplicava a minha vivência de ser um homem gay, tentando entender ela, não, projetar e entender que, pra que isso? Pra que usar roupa de menina? Por que que não é só um menino gay?
Você, como gay, teve que também aceitar novas...
Não, eu não conhecia nada de identidade, eu não conhecia...
Na verdade, a gente nem sabia, né, dessa situação. Eu achava que era uma pessoa trans, a gente teve que estudar, entender, né? A gente chegou a ligar pra Vara da Infância e falar, tipo... A gente não sabe o que está acontecendo.
Eu achava que uma pessoa trans era um menino gay afeminado, sabe? Depois eu fui entender que não. Mas aí nesse primeiro ano e meio, a gente nem chamava ela por Maria, Joaquina.
Chamava ela por tinha Jojo, um outro, assim.
Chamava por Jojo. Então assim, de tamanho preconceito que a gente tinha, a gente foi acontecendo várias coisas em casa, onde a gente pontuou que não valia a pena a gente fazer ela sofrer por medo dos outros. Tipo assim, por que que eu não posso chamar minha filha de Maria Joaquina? Porque aí eu vou ter medo de uma opinião do outro, sabe? E aí a gente ressignificou muita coisa em casa, passou a entender a identidade dela como Maria Joaquina, e aí foi lutar pelos direitos dela. E aí a gente procurou o HC, o Hospital de Clínicas, onde ela é acompanhada desde os 9 anos, e ela é acompanhada por um monte de endócrino, psicólogo, psiquiatra, assistente social, e aí o acompanhamento faz com que ela, quando entre na puberdade, que foi por volta de 12 anos, ela iniba a puberdade com bloqueador puberal, e isso não é para que ela compita, não é para isso, não é para ela competir, não, é para uma construção social da identidade ao qual ela se reconhece. Por quê? Ela não vai desenvolver nenhum caractere masculino.
Nem feminino.
Nem feminino, até seus 16 anos. E aí, esportivamente, no caso dela, é uma vantagem por quê? Porque ela não produz testosterona. E nunca produziu. E não vai produzir. Até seus 16 anos. E com 16 anos, ela, Maria Joaquina, ela vai ter uma decisão onde ela vai entender como pessoa... E ela vai decidir se ela continua com o bloqueador, se ela para de usar o bloqueador, se ela entra com a hormonização cruzada, que é estrogênio. Mas é uma decisão dela.
Junto, sabe? Com a equipe que acompanha ela.
Junto com a equipe
ela,
médica,
né?
Mas é uma decisão dela.
Agora uma pergunta para você. Estava o tempo inteiro dentro de você? Você já sabia desde sempre?
Ai, eu já sabia desde sempre, assim, desde que era pequenininha. Como eu fui adotada, né? Desde que eu era criancinha, assim, eu sempre adorei usar a roupa da minha irmã, né? Sim, eu sempre adorei, assim. Eu gostava de usar brinco, assim, até essa orelha aqui. Eu mesmo furei sozinha, assim. Eu tentei pra outra, mas deu, assim... Não deu certo.
Deu ruim.
Seis meses de tratamento.
Isso.
Deu muito ruim.
Daí, como eu era pequenininha, né? Mas eu nunca gostava que minha avó... Porque eu não morava com a minha mãe, assim, bem com minha mãe. Morava mais com a minha avó. Uma avó, assim, não aquela avó legalzinha. Ai, vem aqui, você vai fazer o que você quiser. Uma avó, assim, bem... rígida. Eu sempre ia pro banheiro, pegava roupa e ficava trocando e olhando no espelho, assim, pra ver se eu ficava bonita. Depois disso, eu nunca mais... Meu cabelo... Assim, falando outra coisa, né? Confundi aqui. Meu cabelo era enorme, assim, batia aqui no meu joelho, de tão grande que era meu cabelo, assim. E eu gostava disso. Mas quando eu cheguei no orfanato, eles cortaram meu cabelo, foi uma coisa, assim, que eu odiei. Fiquei muito triste no começo. Porque eu não queria que tivesse cortado meu cabelo. Mas depois disso, eu me acostumei. Mas mesmo assim, eu senti muito triste. Depois que meu pai me adotou, um mês depois, já quis usar roupa de menina. Eu pensei assim, ai, fiquei sempre pensava, ai, será que eles vão gostar que eu use roupa de menina? Será que não?
Você ficou preocupada com o que eles iam achar?
Isso aí. Sim, eu fiquei assim, com muito medo, se eles não iam gostar, iam brigar comigo. Mas eu falei, eu conversei com eles, né? Mas daí eu cheguei no almoço, assim, lá pra... Como eu tenho uma chácara, eu ia lá pra Curitiba. Cheguei, fui almoçar com roupa, com vestido. Tava almoçando normal, daí eles olharam, ficaram olhando estranho, né? Maria, por que você tá com vestido? Ah, porque assim, né? Eles viram que eu não tava tirando o vestido pra pôr uma roupa normal, pra ir lá pra Curitiba. Eu queria ir de vestido. Ele falou, beleza, não vai tirar a roupa, Maria? Não vai trocar de roupa? Eu falei, não, não vou. Sim, daí depois disso...
Esse processo, ela fala, demorou uns 3 meses, sabe? De vestir roupa, da gente não deixar, da gente permitir que só use em casa, da gente depois permitir que só use na padaria do interior.
Vocês foram pouco a pouco.
Nossa, foi muito pouco a pouco, sabe? Muito. E foi, né, Cleber?
Pra gente, pra ela também, né? Ela queria sapatilha, né? Eles sempre tiveram muita autonomia lá em casa. Então, assim, a gente foi comprar a sapatilha. Ela escolheu uma sapatilha que tinha um laço, toda de cristal. E ela queria ir com aquela sapatilha pra escola.
É que no, a,
né?
A
daí ela sociedade... chegava e tirava a sapatilha. Ela entrava no portão e tirava. Só que nem eu falo, ela que decidia, ela ia de tiara, chegava, escondia,
é que
sabe?
A sociedade, ela é muito heteronormativa. Então, assim, criança usa, menina usa rosa, menina usa preto. E na azul, desculpa. E na construção dela, ela tinha uma necessidade de reforço. Então ela tinha uma necessidade de usar rosa, ela tinha uma necessidade de usar vestido, ela
brinco
tinha necessidade
gigante.
De usar brinco grande.
Bem feminina.
Sim, porque ela tinha um reforço para que as pessoas olhassem ela como uma menina. Quando ela foi crescendo, ela foi entendendo que não precisava mais disso, a vida dela acho que deu uma acalmada, uma equilibrada.
Até pra gente, né?
Também.
Porque assim, a gente também não queria que ela não usasse... É, deixasse de usar vestido. Eu achava que já que é uma menina, tem que usar vestido, né? Tanto que teve um dia a gente tava no,
na
Praça do Japão.
Isso.
Né?
Eu tava jogando bola e eu tava assim, ó, sentada assim, né? Com a perna aberta.
Com a perna
assim.
Aberta.
Tipo assim, Maria, fecha a perna, né?
Sim. É, daí a gente no banco, o Gustavo chamou a atenção porque ela tava com a perna aberta. E daí eu percebendo assim, a Thalia tava do lado dela, também com a perna aberta. E foi onde eu questionei ele. Falei assim, mas por que que a Maria tem que fechar a perna? E a Thalia não tem que fechar a perna, né? Então a gente tinha essa coisa... A gente em casa também Sim. construía isso e essas coisas acabaram tendo que desconstruir com a gente.
Como é que foi pra tudo... vocês, que são gays, que sofreram preconceito a vida inteira, lutar contra preconceitos?
Nossa, foi... Pra mim, que nem eu falo, eu detesto o julgamento dos outros. Pra mim foi muito complicado. Porque logo quando a gente adotou, a gente... Foi 3 meses, a Maria já veio com essa demanda. Então ela já ia para a escola de patinação muito segura de que era uma menina, que é uma menina, e ela ia de vestido, de laço, né, Kleber? E aí a gente perdeu um monte de aluno, né, sério. Aí foi o primeiro baque, né? A gente perdeu muito. Eu acho que vou chutar alto em 50.
É, mas deixa eu ressaltar que vocês têm uma escola.
Isso.
Conta aí, Egos.
A gente tem uma escola de patinação muito antiga lá em Curitiba.
Perderam alunos por causa disso.
A gente perdeu alunos Sim. por conta da Maria ter transicionado e ela tinha o cabelo curtinho, porque a gente adotou.
Ela tava com o cabelo
e eu raspei o cabelo dela.
Porque não foi porque ele quis, né? É. Não tinha dito nada, assim. Eu falei. Porque não falava muito na época, era uma pessoa fechadinha,
fechada,
assim.
Época.
Você não conseguia falar. Ele cortou, mas daí quando eu fui pra escola, né? Eu comecei a chorar, né? Eu cheguei assim, eu coloquei a touca e eu fui pra aula chorando, assim. Falei, eu fiquei muito triste por ter cortado meu cabelo, assim.
Só que você não conseguiu botar isso pra fora naquela época.
Na verdade, a psicóloga fala que no sentimento dela de pertencimento, ela vendeu a ideia de que era um menino, né? Embora na cabeça dela ela já entendesse que não, ela ficou com medo, tipo assim, será
tipo,
que vão
me
aceitar?
Será que vão me aceitar se eu tiver cabelo comprido?
Vocês vão gostar de mim.
É.
Passava isso? Você ficava com medo deles não gostarem de você?
Isso, eu passava muitas vezes isso na minha cabeça.
Em algum momento você pensou assim, poxa, meus pais são gays, eles vão me entender melhor?
Sim, essa parte de gays, não. Só pensei assim, do nada, na minha cabeça, assim, um dia, do nada, pensei...
Porque pra você também acho que tudo faz,
sim,
né?
Sim, assim, tava
é
de noite,
pais,
assim, né? Tava na hora de dormir, eu pensei... Ah, será que, assim, se eu falar que eu... Se algum dia eu chegar, eu colocar vestido, eles vão pensar o quê? Eles vão brigar comigo? Eles vão me deixar de castigo? Vão fazer outras coisas, assim?
Até a construção dela de menina, a gente desconstruiu pra que ela entendesse que menina não necessariamente é a que usa vestido, entendeu?
Sim. Foi, né? É, a partir daí a gente passou também... A ter uma outra linguagem em casa, né?
É.
Que...
Pode, menina pode jogar bola, menina pode usar calça, menina pode usar vestido, menina pode ter cabelo curto, menina... Sabe? É. Só que, ó, aí vai competir, vai estar arrumando, né? Tipo, tem as regras da competição.
Você vai na competição.
É. Mas, assim, em casa a gente parou de pontuar. Ah, coisa de menina, coisa de... Não.
Tipo, legal. Né? Você para pra Acabou. Refletir por que, que
é
coisa de menina.
É coisa de... coisa de menino.
E aí lá em casa...
A boneca é coisa de menino.
E lá em casa acabou, pros três, assim... Se o irmão dela quer usar um casaco dela, usa. Se quiser usar um...
Rosa, azul, amarelo.
Acabou. E isso não vai...
Vai mudar quem ele é, né?
Até ele era pequeno, a gente foi numa padaria, né, Maria? Ele tava de unha azul pintada.
Ele chegou assim.
Ele pintou todas as unhas de esmalte de azul. O Carlinhos. E aí ele chegou na... Tinha um policial, né?
Foi
dar oi pro policial.
Ele foi dar oi pro policial, que ele é muito simpático. Aí o policial ficou, o que é isso de unha azul?
Esse azul é azul de mulher, não é de homem, não, você é macho.
É. Aí ele falou, não, o menino pode pintar, sabe, tipo...
Deu uma lição no policial.
E ele é um menino bem, né, tipo, bem tranquilo.
Adora usar minhas roupas.
É, tipo, não,
roupa, sem que ela diz,
sim,
ela
azar, tem um
sim,
azar.
É. Não sim, é caso que ele também se vista...
Tipo, roupa estilosa,
assim. É. Isso, tipo, bem, ele assistiu o filme do Elton John...
Pronto.
Ele ficou apaixonado. Ela tem um casaco todo de pele pra ele. Aquele casaco de pele ele tem que usar.
Agora, a gente passou a não ter gênero em roupa. Lógico que ele entende que maiô, é, quem usa é menina, não é essa questão. Uhum. Vestido ele não vai usar, mas a roupa não tem mais gênero. Esse casaco dela,
se ele quiser botar usar, uma camiseta com a Barbie, beleza.
Sim.
Com Pequeno Pônei, que foi o tema da festa.
Pequeno
Pônei, então tá tudo certo também. Quero voltar um pouco no tempo e perguntar pra vocês... A gente vale a gente ressaltar aqui, o Gustavo e o Kleber estão juntos há 16 anos, é isso?
Parabéns. 16 anos.
Parabéns, eu tô há 12, já é bastante, tá? 16, olha, é uma jornada. Quando é que vocês decidiram ser pais?
Então, foi muito louco isso, porque em 2013 eu queria ser pai. Eu queria... A gente tem um amigo em comum que queria ser mãe, né, também? E aí a gente até falou, questionou de inseminação artificial, sabe? E aí ela adotou. A gente se distanciou, ela adotou.
É, não foi nessa época, mas não, a gente partiu pra adoção, né?
Aí a gente partiu pra adoção, em 2013, mais ou menos. E aí, fez todo o processo e desistiu. Desistiu.
Por quê?
Na verdade, não desistiu. O que aconteceu foi assim. Chegou lá, vamos fazer todo o processo. Eu acho que eu devia estar bravo com ele, alguma coisa assim. E daí eu resolvi assim, então, você que corra atrás.
Resolve você, eu não vou ficar correndo atrás disso.
E daí não correu atrás. E o negócio parou, entendeu?
Mas no mesmo tempo foi bom, né? Porque a gente nem tinha chegado no orfanato ainda.
É porque as coisas são como elas têm que ser.
Aí em 2016 a gente deu entrada de novo e foi um mês.
E coincidentemente foi exatamente no mesmo dia que a gente tinha dado em 2013, sem a gente saber.
Que loucura.
Porque depois você tem uma ficha, a gente foi pegar
foi
a ficha que a gente
anos
tinha.
Depois certinho.
Exatamente
anos certinho.
No mesmo dia.
E no plano já tava serem três?
Não, a gente queria dois. Não, foi tudo louco.
A gente não queria um.
A gente não queria um. E a gente não queria menor do que 4 anos.
Isso.
E no processo a gente queria dois.
Não menor que 4, que é
não
o
menor
contrário
que 4.
Normalmente as pessoas querem
isso,
mais
não,
pelo
não
que
queria
possível.
Menor do que 4.
Uhum,
e eu não queria... eu queria 2, a gente queria 2. Aí, fez todo o processo, ok que é 2, ok que é 2. Aí no último dia a gente resolveu, não, eu quero 3. Aí a Vara da Infância ligou pro um mês depois do aniversário do
que
Kleber.
Que a gente ficou habilitado, exatamente no meu aniversário.
Falando que tinha um grupo de 3 irmãos, de 4, 6 e 8. E perguntando se a gente queria conhecer. Aí foi.
E aí vocês estão contando que normalmente esse processo é 1 ano e meio, é isso? 2 anos?
Mas o pessoal tinha falado pra gente 1 ano e meio, mínimo, 3 anos.
Mesmo um grupo de...
Mínimo 1 ano e meio.
Mesmo...
Foi em quanto tempo?
Um mês.
Mas o que eu achava engraçado é que eles me contaram, né? Que quando, em vez de... Quando, antes deles nos adotar, eles tinham que passear com uma bonequinha, fingindo que era bebê, a filha deles.
Teve o processo da vara da infância, que é longo. A gente tinha que ficar uma semana com a boneca, mas é didática deles.
Na verdade, era pra saber se realmente queria um bebê, né?
Mas
eu não
prenda,
queria bebê,
era...
Não, o bebê ficou no carro.
Não, falei, não, já tem que saber falar que quer cocô, entendeu? Não...
O que quer comer?
O que quer comer? Essa coisa de ter que distinguir o choro me dá nervoso. Eu falei, não.
O lindo dessa história, de todos os pequenos detalhes, é que foi exatamente o que tinha que ser. Eles eram seus pais desde sempre.
Hoje eu falo, o pessoal brinca que o Carlos, eu saí do relacionamento extraconjugal do Kleber e tive ele, porque ele é a minha cara. Não é da minha altura, mas é a minha, né?
Sim.
É muito rejeito, eles se moldam da gente, da forma da gente, né?
Agora, na matéria do Fantástico em especial, eu me emocionei muito. Quem é pai? Não tem como. Naquela cena, naquela imagem, quando ela sai da competição chateada por causa do desempenho, e vocês estão todos ali, e ela tá chorando copiosamente.
Eu não sei se vocês conseguem resgatar essa matéria, mas
ela
fala com a gente, eu abraço ela.
Deu fala
e
assim,
ela fala assim, pai, me tira daqui.
Quero voltar pra Curitiba pra treinar mais.
Eu quero voltar pra Curitiba pra treinar mais. Tipo, aí nesse dia eu falo que a confederação criou a Maria. Porque a Maria deu um pulo
Nossa. Passou a ser outro atleta.
Aquilo deu o famoso sangue nos olhos.
Não, aquilo deu, tipo assim, com 12 anos ela fazia double axel, onde ninguém no Brasil fazia, sabe?
Você sente que você cresce... No futebol tem essa comparação também. O Romário, que você não viu jogar, mas eu e seus pais, a gente é um pouco mais velho, a gente viu. Ele era aquele jogador que quando o estádio tava xingando ele falava, hoje eu vou acabar com o jogo. Ele se motivava com a provocação, ou com a adversidade, ou com a torcida contra. Você acha que você tem um pouquinho disso?
Ai, bastante. Pouquinho não, né?
Por quê? Você acha que é por causa da sua história de vida? Você acha que é uma coisa que tá dentro
de
você mesmo?
Não, acho que é uma coisa de mim mesmo, assim.
É da sua personalidade.
É, que uma coisa que eu não gosto de perder. Alguém me diz assim, ó. Ai, Maria, duvido que você consiga. Ai, quer ver? Não, na mesma hora, assim.
Você vai.
Sim, nem que tem outra coisa pra dentro de área, eu falo assim, ai, quer ver que eu consigo? Eu vou e faço. No mesmo horário.
A gente tava conversando aqui sobre um filme que fez muito sucesso, né? Em especial, imagino, mais ainda com quem é do mundo da patinação, sim, que é o filme da Tonya Harding, né? Chama I, Tonya, se eu não me engano. Eu, Tonya, né? E pra quem não sabe, a história desse filme conta a história de uma patinadora que tinha uma competição muito grande com a atleta mais popular da época, que era a Nancy, sim, né? Era a Tonya Harding. A Nancy, eu não soube o nome do
Kerrigan.
Nancy Kerrigan. E elas têm uma disputa muito acirrada. E a história, né, conta que a Tonya Harding ataca, não a Tonya em si, né, como a gente tá conversando, Cléber, mas existe um ataque à Nancy, ela tem uma lesão na perna muito, muito séria e descobre que a Tonya estava envolvida. E eu tinha perguntado aqui se a Maria Joaquina tinha visto o filme. Não só você viu o filme, como você adorou a Tonya.
Ai, é isso? Adorei, assim, amei ela. Assim, amei as músicas, ela patinando, assim. É. Parecia eu mais velha, assim. É. Adorei.
E por que vocês acham que ela se identificou tanto com a Tonya?
Eu acho que a história de vida dela é uma história bem difícil. Então, assim, a Tonya também tem, né? Tipo, não defendendo ela. Dificuldade em casa, dificuldade familiar... Aí chegou no esporte.
Preconceito dos outros atletas.
Sim, os outros que não.
Ela não era socialmente da elite. Ela não era aquela princesa americana. Então, assim, ela era a menina do interior que falava chucro, que patinava pesado. Então, assim, que onde tinha pessoal rindo dela também, né?
A mãe dela que treinava ela, né, no começo.
Você acha que... Você se identificou, imagino, certamente, com as adversidades, com as dificuldades que ela passou. Você se viu ali um pouco.
É bastante nessa parte aí, assim, que a mãe dela, assim, falava que ela, assim, não é que a mãe queria, ela queria mal dela, queria que ela fosse alguém no futuro, assim, não que alguém, assim, que não fizesse nada, assim, então, por isso que ela falava, vai treinar, vai treinar, vai treinar, e se ela não treinasse, ela batia na filha, ela nem foi nem, não ia nem pra escola, assim, só patinava o dia inteiro.
Qual foi a parte, ó, a cena, ou a parte do filme que mais te marcou, assim?
Ai, a parte do filme que mais me marcou foi na hora que ela fez o triple axel, assim, uma coisa que eu adorei, assim. Que eu pensei assim, ai, ela não vai conseguir. Mas depois que eu vi essa parte, assim, eu fiquei bem, muito emocionada quando ela conseguiu, assim.
É que se você for ver o filme, ele é muito realista, né? Se você pegar a Tonya fazendo o triple axel, que foi o primeiro salto feito no campeonato, foi ela que fez, e você vê no YouTube, ela é igual. Ela sai do triple axel, tipo assim, não acreditando. Tipo,
já vibrando.
Vibrando. Então, assim, é empolgante mesmo, porque é uma conquista muito grande, né?
Agora, pra ela, não vou perguntar porque a parte dela é fazendo. Vou perguntar pra vocês que talvez seja a parte mais difícil. Como é que faz pra ela chegar na Olimpíada? Se não for 2026, é porque a idade dela já é uma idade de auge, né? De atleta da patinação. É um esporte também que tudo acontece muito cedo,
até,
né?
Até 2026 ou 2030 daria
também. Tá bonito pra ela. Qual é o caminho?
O caminho é a abdicação muito grande dela, minha. Eu já fui para a Itália, fiquei um mês. Agora eu vou ter que acompanhar ela de novo para, né, para a Letônia. Financeira, tipo, porque não é barato o esporte. É, dela como atleta, como socialmente também, porque ela tem que abdicar de muita coisa. Hoje em dia, ela tem 14 anos, está na adolescência. É muito mais tranquilo ela ficar em casa, né, vendo TV e etc. Mas ela tem que abdicar de muita coisa, né?
Um atleta, como qualquer outro de qualquer esporte.
Como qualquer outro de qualquer esporte. E aí a patinação...
É caro?
É caro.
É caro.
A patinação, como não é um esporte que tem cultura no Brasil, se torna muito mais difícil. Porque ela começou a patinar com 9 anos...
Não.
E ela começou a patinar com 9 anos, onde todo mundo começa com 4, 3. Ela começou com 9.
E conta pra gente onde você treina. Como é que tá pra treinar sem gelo? Explica melhor.
Ai, daí é difícil, né? É. Ou às vezes eu vou pra Porto Alegre, que tem uma pista fixa lá em Canoas. Ou às vezes, todo ano tem uma pista no shopping, assim. Não é aquela pista maravilhosa.
Mas o papai falou que é bem pequenininha.
E aqui, né?
Bem pequenininha, assim.
E agora na e Arena Ice aqui agora.
Tá, a Arena oportuniza que ela treine de manhã, sem custo. Então pra gente já ajuda bastante. Mas tem custo de deslocamento, hotel. Fora também, assim, eu tô aqui, não tô trabalhando. Porque lá é a escola, né? Mas, assim, a gente, enquanto vê que ela tem potencial e quer, a gente tá correndo atrás. Mas, e aí, o meu medo ainda é julgamento, porque toda vez que ela compete, vem assuntos de ser trans à tona, né? Aí vem comentários.
Mesmo se for lá fora.
Não, não digo pra ela. Eu digo em rede social.
Ah, tá.
Aí vem hater. Aí vem matéria que vai falar...
Mas mesmo se for lá fora, é uma coisa que vai vir, né? Isso daí eu acho assim...
E como é que
sempre tem.
Vocês preparam ela pra isso? Ou ela, a vida já foi preparando
há muitos anos? Eu falo que ela não precisa ter essa força que ela tem.
Que ela pode se fragilizar, ter momentos de fragilidade.
Isso. E aí é o que pega também na competição também. Porque é outras demandas, é outras preocupações. A pessoa, um atleta da idade dela, entra na pista e tem que executar o salto. Ela está preocupada com olhares, com julgamentos, com risos, com a roupa que fica desconfortável, com a... Sabe? Tipo, é complicado.
E você passou um mês na Itália agora, né?
Sim.
E lá na Itália, ninguém sabia que você era uma menina trans.
Ninguém sabia, assim. Mas no momento, assim, eu fiquei preocupada, assim. Só fica preocupada, assim, eu melhorar, assim. Não fica preocupada. Ai, ela sabe que eu sou
mas
trans.
Mas como é que foi quando você percebeu? Nossa, aqui não tá ninguém me olhando. Você percebeu isso? Você sentiu essa diferença?
Senti, assim. É. Às vezes as pessoas me olhavam só porque eu continuava bem, assim, às vezes. Não por ser trans ou não. Mas só depois, assim, teve um dia no hotel, porque você estava conversando comigo. Ai, Maria, você quer que fale... Tem um professor que ficou me treinando bastante. Você quer que fale pra ele alguma coisa? Eu fiquei nervosa na hora, né?
Já no finalzinho do treino, né?
É, sim. Faltou uma semana, assim, dois dias. Eu falei, ah, assim, acho que pode falar, assim, eu não sei. Ele falou, ai, Maria, você tem que saber, né? Porque daí eu não sei, assim, eu tava nervosa na hora. Eu falei que podia. Depois, quando eu cheguei em Curitiba, nós mandamos um recado pra ele no Instagram.
Aí foi super de boa. Aí depois ela entendeu que, por exemplo, a vida dela, que não tem que ficar dando justificativa a ninguém. Eu até mostrei pra ela que tinha um atleta lá que era uma menina lésbica. Então, assim, que ela também nem sabia. Porque ninguém fica...
Ela os outros, né? Exato. Tá lá pra competir, não, pra patinar.
Ela vai pra lá pra patinar e não vai virar, eu sou lésbica.
Vai lá pra fazer um congresso, LGBTQIA+, quem sabe um dia.
Aí ela falou, nossa, essa menina é, pois é. E a gente só foi descobrir porque a gente ficou vendo o Instagram e viu, né? Então, assim, pra ela foi bom também.
Eu sinto que na hora que a gente, né, não só o Brasil, mas o mundo como sociedade, estiver vendo o esporte só como esporte, a cultura só como cultura, sem se meter na vida alheia, na vida dos outros... Certamente a gente deu um passo à frente, a gente evoluiu como ser humano, né?
É porque as pessoas, assim, na questão trans é muito complicado, porque falam da questão hormonal, falam da testosterona, porém, no caso da Maria, não se enquadra. Mas mesmo assim ainda pontuam que
falta de
o fio de cabelo...
Também, né,
total.
Mas porque, como você explicou, ela tem o bloqueador, ela não produz testosterona, ela não produz estrogênio por enquanto, vai ser tudo uma decisão que ela vai tomar mais pra frente.
Isso. E ela até
fica
se claro torna...
que é sem conhecimento que
e
as
ela até
falam.
Tem desvantagem, porque ela tem um corpo que é infantil, até seus 16 anos, ela vai competir com meninas que têm 16, 17, 18.
E mesmo sendo menina, produz
e mesmo
uma
sendo,
quantidade
de e mesmo sendo menina, produz estrogênio e testosterona. Então, assim... O estrogênio também
atua
com força. Sim, no corpo da menina. Então, assim, ela tem desvantagem, né?
Você falou que ela tem toda uma preparação especial por causa disso também, de alimentação, né, de prevenção de lesão.
É porque, assim, o bloqueador já faz questão de... O próprio bloqueador, se você não tiver um cuidado de alimentação, ele aumenta colesterol, ele deixa a pessoa engorda. Então, a gente tem todo esse cuidado porque ela é um atleta. Então a gente pensa na prevenção, então a gente cuida muito mais da musculação dela, cuida muito mais da parte de alimentação, de treinamento.
Osteoporose,
sabe? Então, assim, é todo um cuidado. Bem
mais cuidado.
Bem mais cuidado. Mas o que mais me pega ainda é o psicológico, que é o que a gente não consegue ter...
Descobrir o que vem pela frente.
Ter tanta certeza do que vem pela frente. Porque tem dias que ela tá bem, tem dias que ela não tá. Eu não sei até que ponto essas agressões que ela vem sofrendo vai prejudicar.
Você tem rede social?
Tem.
Vocês limitam, se deixam ela livre?
Agora ela tem 14 anos, né? Então, assim, ela tem a rede social e eu tenho acesso à rede social dela. Eu tento ver todo dia antes dela. Aí, quando tem algum comentário, eu excluo e bloqueio. Quando tem algum... Porque tem?
Lógico.
Muito. Ela nem percebe, né?
Nem sei. Você fala assim, ai,
ela não percebe que ela nem chegou a ver, entendeu? Ela nem chegou a ver. Então eu bloqueio, mas aí eu não durmo, você tá entendendo?
É uma coisa inacreditável você pensar que uma pessoa possa pegar e mandar para uma menina de 14 anos, para uma adolescente que já tá vivendo um turbilhão de emoções naturalmente, você atacar.
Sim.
Eu imagino que é uma indignação como... Como pai é óbvio, mas como ser humano, tipo, alguém vai lá com um nome, quer dizer, não, muita gente se esconde, né, atrás da rede social, mas eu acho que é uma revolta. Uma
quando indignação. A gente adotou eles, aí teve uma matéria porque ela foi proibida de usar o banheiro, né, Cléber?
Sim.
Só podia usar
o banheiro com o responsável do sexo feminino.
Eles liberaram o banheiro feminino pra você, mas você tinha que ir com uma mulher te acompanhando.
Sim, você tinha,
ou seja,
só dois
você
pais.
Tem dois pais.
Então assim... Os comentários eram tipo assim, vou matar esses dois, sabe? Tipo, era desse nível, não era, claro. E aí, lógico, não é um absurdo, o menino não tem que... Se você vê comentário de...
É bom a gente falar isso, porque ele mostra que ainda reflete uma parte, infelizmente, grande da nossa sociedade.
Não, a gente vai ter uma... A Erika Hilton aqui em São Paulo vai ter um encontro, aí o Cléber falou, ah, vamos lá, que ela sempre conversa com a Maria. Aí o Cléber, será que vai ter problema? Porque a gente já tem medo.
Lógico.
A gente tem medo de... Depois da exposição do Fantástico, porque a gente achou que era pontual que acontecesse, por quê? Porque ou a gente intervinha de alguma coisa, mas lógico, com o consentimento dela, ou a vida dela esportiva ia acabar. Porque criavam tanto óbice para ela competir, que não tinha como que fazer.
Estava falando que, por exemplo, ela teve que fazer controle antidopagem durante a pandemia, que não tinha competição e ninguém foi testado, só ela.
Só ela. Ela tinha que fazer exame mensal de testosterona. Aí eu falei, gente, mas eu vou submeter minha filha, que é bloqueada.
Que nem tinha entrado.
Que nem tinha entrado na puberdade. Aí num laboratório, você expôs ao vírus, porque nem tinha vacina.
Para comprovar que o remédio que o HC aplica nela tá fazendo efeito.
Mas graças a Deus, na World Skate, teve uma pessoa que ajudou muito.
A Confederação Mundial de Patinação, né?
A Confederação Mundial tinha a Patrícia Wallace, que ajudou um monte. E no gelo a gente nunca teve óbice nenhum. Então, assim, foi. Ela veio pro.
São observações que você quer dizer que para ela poder competir.
Aí cria um obstáculo. Né?
Isso, ela cria tipo assim: para ela poder competir tem que ter um ano de testosterona. Me dá laudo de psiquiatra. Me pediram até laudo psiquiátrico.
E quando
dela.
Você fica sabendo essas coisas, o que você sente?
Agora sim, né, que tá nessa época que eu já tô acostumada, assim. Uma das vezes eu fico triste, assim, mas bem de vez em quando, assim. Se a pessoa fala isso toda hora, assim, eu começo a ficar irritada, assim, eu não sei o que fazer. Não sei se eu guardo isso pra mim ou conto pros meus pais, mas, né. Antigamente, em vez de contar pra eles, eu guardava pra mim isso.
Conta pros seus pais.
Sim, eu nunca gostava de contar pra eles.
Ela sempre contou muito pra gente.
Sim.
Mas, assim, quando a pessoa fala de uma adoção tardia, no caso dela, e aí ela é uma menina trans, e... Eu fico bem emocionado porque, tipo assim, todo mundo que tem seu filho cuida da alimentação na gravidez, cuida da alimentação na primeira fase de...
Primeira
na primeira infância. Estimula teu filho pra brincar, falar, ler. Ela, com 9 anos, a Maria não lia. Você tá entendendo? Então, tipo assim, negar uma carreira esportiva, que ela tinha muito potencial, e negar... Imaginando toda a construção social que ela teve, o que ela vai ter de tanta, tipo...
O que a sociedade oferece,
O que,
né?
que oferece para essa criança, com 9 anos que não lia, e agora que ela se desponta no esporte, é negado? Tipo... Né? É complicado.
Vamos ressaltar, inclusive, aqui essa parte esportiva. Ela é campeã júnior, significa que ela é campeã até que idade? Ela compete com meninas de que idade?
Quando ela foi campeã mundial, ela foi vice-campeã mundial júnior, ela tinha 13 anos e ela poderia competir nessa categoria até quase 19.
Ou seja, ela é boa.
Ela é boa.
Hã?
Ela é boa.
Ela é boa. Ela é bicampeã brasileira competindo com meninas bem mais velhas.
Sim.
E com desenvolvimento...
De gelo.
de gelo e corporal, né?
Sim.
Que ela tem inibido, né? Bloqueado.
Sim, exato. Né? Quando você pensa numa menina de 16 anos, a menina tem muito mais força de impulsão. Então a gente... Ah, a pessoa fala, ah, mas a Maria é forte. Ela é forte porque a gente treinou para que ela se tornasse uma atleta forte.
E ela agora está prestes a disputar também uma competição super tradicional, que é o Grand Prix, é isso?
É, na verdade, assim, a Maria conquistou um feito único, né, Cléber?
Sim, vai ser a primeira, né?
Vai ser atleta a primeira brasileira. Aí no Grand Prix.
Primeira brasileira.
Primeira brasileira. Brasileira.
Aí no Grand Prix. E para isso você teve que executar um salto, é isso?
É.
Conta.
Ai, assim, eu não sei muito sobre isso, né? Meu pai sabe mais, assim, o professor treina, assim, o que nem pede, mas que eu saiba, tem que fazer um double axel e uns dois triplos.
Uhum.
Mas assim.
Conseguiu?
É!
É ou não é? É ou não é? Conseguiu ou não conseguiu?
Sim.
Conseguiu.
E isso garante a vaga dela no Grêmio?
Não é que garante, mas assim, ele.
Habilita.
Também não habilita, mas você tem que ter um. A ISO, ela parte de um mínimo.
É tipo uma pontuação, escolhe.
É um elemento obrigatório.
Ele é um. É isso. Então, os atletas que vão competir têm que fazer aquilo.
E se você tem que não saber fazer aquilo.
É, se você não apresenta, você já parte de uma nota muito baixa. Baixo. Entendeu?
Já não tem nível para competição.
Aí eles colocam
então,
um
eles
elemento.
Eles não querem um atleta que não vá fazer isso no campeonato, né?
Estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Vou fazer uma última pergunta para você e uma última pergunta para os papais. Para você, são duas, na verdade.
Tá.
Qual é o seu sonho esportivo? O que, que você gostaria da sua vida como atleta? O que, que seria o máximo que você estaria realizada? Qual que você vê que é a sua missão como a Maria Joaquina patinadora?
Ai, sim, meu sonho é muito grande, assim, que eu já falo pra todo mundo aí, assim, nem que seja pra uma Olimpíadas, mesmo que fique em último, assim, já vai ser um sonho estar lá, assim. E já vou ter adorado estar lá competindo, várias pessoas me vendo, assim, do mundo inteiro, assim. E eu espero, eu mesma, que eu melhore muito daqui pra frente, eu me desempenhe, assim, tenho um desempenho muito bom e que no futuro vá para as Olimpíadas.
É, então seu sonho é, se você buscar uma Olimpíada, está realizado.
É.
É, disputar a Olimpíada, ir lá naquele desfile com a roupinha do Brasil, de repente ser a representante, levar a bandeirinha do Brasil, já
Sim.
ganhou. É isso, já é uma medalha de ouro.
Sim.
Eu também acho. Agora, eu vou fazer uma pergunta mais difícil. O que você desejaria, o que seria seu sonho, alguma coisa que você gostaria do fundo do seu coração para a sociedade, para os seres humanos, para tudo que as coisas que você viveu de bom e de ruim nessa vida, o que você gostaria que o ser humano fosse melhor, ou o que você gostaria de mudar?
Assim, eu mudaria algumas coisas assim, no nosso mundo, né? Assim, que as pessoas sejam mais gentil com as outras, né? Não tenha esse preconceito assim, uma com as outras. Ah, ela é gorda, ah, ele é gay, assim, que essas coisas mudassem, assim. Todo mundo se aceitasse nesse mundo, assim. Todo mundo vivesse feliz. E também que as pessoas, assim, não se importassem só com você, assim. É, se preocupar com os outros, assim. Imagine.
Empatia.
É, isso. Isso aí. Sim, eu adorei várias, todas essas coisas, assim. Ah, não sei o que mais, assim. Acho que essas são mais importantes.
É o básico, né? Assim, tentando resumir, acho que o que você falou é respeito e empatia.
Isso aí.
Né? Que respeite as escolhas, como cada um é. E que você olhe pro lado e saiba que ali tem uma pessoa, tem um ser humano que é igual a você, que é diferente, que é mais engraçado, que é mais sério, né? Que tem o cabelo vermelho, que tem o cabelo marrom, não é? Agora, para fechar o nosso papo aqui no nosso Pai Pode, afinal de contas, os protagonistas aqui, você me desculpa, Mariana, são os pais. Que te carregaram até aqui, que contaram essa história linda, que mostraram que são mais resilientes que muitos atletas por aí. Sim. Eu queria que, como se ela não estivesse aqui, vocês se declarassem para ela, falar o que vocês sentem por ela, nessa jornada que vocês já estão juntos há 6 anos. Podem olhar para ela, pode fechar o olho e imaginar, façam como
ela
vocês
consigo olhar
quiserem.
Ah, é difícil para mim.
Ah, eu sei que assim, eu amo muito, né, a Maria e sabendo de tudo, assim, o que eu mais queria ela ter esse reconhecimento, né? Eu não digo assim no esporte necessariamente, mas que ela veja que ela é uma pessoa especial, que ela sinta isso no coração.
A minha vida mudou completamente, sabe? Completamente. E eu não me vejo em nenhum momento sem ele. Eu falo pra, sabe? Tipo assim. E ver tudo que ela passou me dá mais força de querer estar bem para poder continuar dando todo apoio para ela, porque eu sei que vai ser uma batalha ainda, longa, né? Não esportiva, mas socialmente. E às vezes eu não transpareço, mas eu te amo de um jeito. Eu tento, até a psicóloga fala para eu tento ser frio, porque eu acho que a vida vai dar tanta paulada que aí eu percebo que não. Eu acabo tendo que, eu fico cobrando muito, então eu tenho que relaxar, viver o presente e a gente vai estar junto, pra, né?
Que lindo. Queria dar a mão pra vocês e agradecer esse papo lindo, uma estreia linda do nosso PaiPod. Pra mim foi um orgulho, foi uma honra contar a história de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Estamos acabando aqui o nosso PaiPod, a nossa primeira edição. Você curte um resumo lá no Globo Esporte e também na sua plataforma de áudio preferida ou no GE. Valeu, até a próxima e tchau.
Tchau. Obrigado.